Bom dia novamente a todos. Pronto, antes de começar, portanto, informo novamente que a senhora Presidente da Primeira Comissão encontra-se na Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares e pediu-me que conduzisse esta audição no dia de hoje. Assim sendo, e dou início aos trabalhos com os nossos cumprimentos constitucionais e institucionais, agradecendo a presença da senhora Provedora Adjunta de Justiça, a doutora Estrela Xavi. Então vamos dar início à audição da senhora Provedora Adjunta de Justiça, doutora Estrela Xavi, nos termos do número 3 do artigo 16 do Estatuto do Provedor de Justiça, para a apresentação do relatório anual da Provedora de Justiça relativo ao ano 2024, bem como do relatório referente ao Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, no âmbito do protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Desagregantes, nos termos do número 3 do artigo 233 do RAR. Assim sendo, eu vou informar a nossa grelha de tempos. A senhora Provedora Adjunta de Justiça terá 20 minutos para uma primeira intervenção. Os grupos parlamentares terão 6 minutos, os deputados únicos 3, e a intervenção final da senhora Provedora voltará a ter na sua intervenção final 20 minutos. Temos aqui um total de 91 minutos. Como é evidente, há sempre uma margem que se pode dar. Assim sendo, dou a palavra à senhora Provedora Adjunta de Justiça.
Muito obrigada. Muito obrigada à senhora Vice-Presidente, a quem cumprimento. Deixo também os meus cumprimentos a todos os senhores deputados aqui presentes. É um gosto e é uma honra estar hoje perante os senhores deputados para apresentar o relatório de atividades da Provedoria de Justiça relativo ao ano 2024 e também o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção. Vários dos senhores deputados, como sei, já assistiram a outras apresentações de relatórios anuais. Para mim é uma estreia, uma responsabilidade, mas uma grande honra de poder cumprir este papel que a instituição está obrigada anualmente e que faz perante aquele órgão, que é o órgão de eleição que elege o titular da instituição e, portanto, com todo o sentido institucional, estar hoje perante os senhores deputados para esta apresentação. Muito obrigada, por isso, desde já, pela vossa atenção. Quero agradecer também, nesta palavra inicial, a prioridade que foi dada ao agendamento desta audição. Portanto, assinalámos na Provedoria de Justiça que, na reabertura dos trabalhos parlamentares, a audição da Provedoria de Justiça foi-lhe dada esta prioridade, que faz com que hoje aqui estejamos, e também por isso agradeço ao Parlamento. Assinalámos essa circunstância. Para a apresentação que hoje lhes trago, pensei começar por algumas notas gerais quanto à vida da Provedoria de Justiça em 2024, antes de mais. Portanto, a vida da instituição tem sempre as suas particularidades em função dos anos e a Provedoria de Justiça, com a Provedoria, também assim é. 2024, para começarmos por uma nota festiva, foi o ano em que se iniciaram as comemorações dos 50 anos do Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça fez 50 anos no ano em que assinalámos os 50 anos do 25 de Abril. As comemorações dos nossos 50 anos são um pouco particulares porque em 24 celebrámos a data em que o segundo governo provisório tomou a decisão política da instituição do Provedor de Justiça em Portugal, foi em setembro. Em 25 foi nomeado o primeiro provedor, ainda em 25, e publicado o diploma que o institui. E é em 26 que a Provedoria, ou melhor, é em 76 que a Provedoria abre as suas portas, em março, e que toma posse, na verdade, o primeiro Provedor de Justiça e, portanto, que inicia um trabalho que tem sido ininterrupto desde então. E daí que este ano também contemos, agora em 25, na próxima semana inauguramos uma exposição feita em colaboração com a Unesco, desta vez virada para um público mais jovem. Lançámos um concurso em dezembro de 24, chamado O Futuro dos Direitos é Agora, e vamos ter o gosto de receber agora as crianças e jovens que foram premiados, já na próxima semana, numa exposição que depois vai ficar aberta ao público e que conta, no fundo, com expressões variadas de artes, de miúdos de 6 anos até jovens de 18, e que nos fizeram chegar muitos trabalhos de interpretação, no fundo, de interpretação sobre direitos humanos. Em 24 assinalámos, o setembro de 24 foi assinalado com uma conferência e com uma reunião da Rede CPLP de Direitos Humanos. Tivemos o gosto de ter presentes todos os membros dessa rede, que vão do Brasil a Timor-Leste e que contam não todos um provedor de justiça, mas uma entidade, de alguma maneira, enfim, que podemos dizer assim, inspirada naquela que é a missão do provedor de justiça, e foi assim em setembro de 24, é um marco deste ano que eu gostaria de lhes de partilhar com os senhores deputados. Em 2024, também, agora num outro plano, foi um ano de renovação da acreditação do provedor de justiça no sistema das Nações Unidas de instituições nacionais de direitos humanos. Portanto, em 2024 concluiu-se este processo de acreditação e tenho o gosto de poder dizer que o provedor de justiça de Portugal voltou a ser considerado em conformidade plena com os princípios de Paris e, portanto, obteve, mais uma vez, o Estatuto A dentro desta, enfim, nestas possibilidades da Global Alliance das Instituições Nacionais de Direitos Humanos. Foi para nós uma grande satisfação. Esta qualificação tem que ver, sobretudo, enfim, com vários itens, como é normal, mas, sobretudo, com a independência, a diversidade e com a eficácia da instituição. A avaliação é feita com estes, assim, de uma forma para poder comunicar rapidamente, com estes padrões. E obtivemos, portanto, em 24, a acreditação com o Estatuto A. Foi também um ano, 24 foi um ano também de poder inovar em alguns aspectos, ligado, gostaria de dizer, sei que muitos dos senhores deputados já ouviram, também ligado com a reforma da instituição. A nova lei orgânica de 21 tinha vários objetivos e claro que os objetivos não se verificaram todos em 21 nem em 22, e em 24 podemos dizer que, fruto da instalação da reforma interna, da sua consolidação, podemos inovar em algumas áreas, podendo assim aproximar, fazer um esforço de aproximação a desafios mais atuais, às novas realidades. Só para talvez ser mais precisa quanto ao que quero dizer com isto, na formação dos nossos colaboradores houve uma aposta significativa, nomeadamente em áreas mais atuais, por exemplo, na inteligência artificial, por exemplo, no recurso à mediação. Vários colaboradores foram formados nessas áreas. Também na área da comunicação, tentámos melhorar a capacidade comunicativa e a presença da provedoria. Houve novidade em termos de newsletter, de redes sociais, mas também em suportes tradicionais, em meios tradicionais que nos vão sendo reclamados pela realidade. Por exemplo, a Provedoria de Justiça tinha folhetos físicos sobre o que é a Provedoria de Justiça, o que é que se faz na Provedoria de Justiça em português e em inglês, e em 2024 passámos a ter esses folhetos em árabe, em farsi, em ucraniano, em hindi, em bengali, em mandarim, em nepalês, o que não foi assim, foi um trabalho que também, enfim, nos satisfaz, não podíamos, era melhor se tivesse sido antes, mas apostámos nisso em termos de comunicação e de presença. Foi também um ano em que conseguimos ganhar espaço e tempo para, de uma forma mais funda e mais sistemática, fazer algo que era uma ambição grande da Provedoria, que é a auscultação da sociedade civil, ou seja, ter o tempo, a disponibilidade para ouvir agentes fora da Provedoria, chamá-los à Provedoria. Isto foi feito, sobretudo em duas áreas que aqui lhes deixo, que foi na área dos cidadãos estrangeiros e dos cidadãos com deficiência, que deram origem, enfim, no curso de certos trabalhos, e foi um marco também para nós, e penso que até para o conhecimento junto da sociedade civil do trabalho da Provedoria e da possibilidade de recurso à Provedoria, que foi muito interessante. Mais uma vez, ligo tudo isto ao ganho organizacional e de disponibilidade que decorreu da lei orgânica. A Provedoria de Justiça emitiu 5 recomendações no total do ano, mas gostava de dizer que emitiu 5 recomendações formais. Se forem ao site da Provedoria, nas recomendações coatal, encontram 5 recomendações. No entanto, no âmbito dos relatórios temáticos, muitas outras recomendações foram feitas. No atendimento ao público temos 25 recomendações, no relatório sobre o sistema de atribuição de produtos de apoio temos 18 recomendações, no relatório sobre o AMIN temos 10 recomendações, portanto, ou seja, separamos um pouco, como sabem, a capacidade de intervenção do provedor de justiça é dotada de uma margem muito significativa de formas de ação, o que é uma das particularidades do provedor. Tem à sua escolha, à sua disponibilidade, várias formas de intervenção, umas vezes são consideradas umas mais adequadas ao fim que se quer atingir, e portanto os relatórios temáticos têm por norma integrado recomendações. Depois poderei falar de algumas destas recomendações, enfim, em temas muito diversos, só para dizer que foram em temas muito diversos. E então passaria agora aos 2 relatórios que os senhores deputados tiveram já ocasião de receber e de verificar. Portanto, começando pelo relatório do mecanismo. Portanto, diria que este ano é um ano muito focado, ou especialmente focado, na situação dos ECIT, dos CIT. Foi aí que se concentrou mais a atenção do mecanismo, por força das consequências da extinção do CEF e, portanto, um período mais conturbado, mais de maior necessidade de adaptação, e, portanto, houve um foco grande nos ECIT e no CIT, no âmbito do qual houve também, obviamente, não é só o provedor que está atento a isto, e o Conselho Superior de Magistratura criou um grupo de trabalho no qual integrou um representante do provedor de justiça, e houve um trabalho significativo que foi feito nesse âmbito. O relatório está em fase final de redação, deve ser conhecido muito, muito brevemente. Mas para além deste foco e deste interesse maior, continuámos as visitas aos estabelecimentos prisionais, aos centros educativos, e houve trabalho junto da GNR e da PSP. Quanto aos estabelecimentos prisionais, 2 eixos de análise: por um lado, os maiores e mais complexos estabelecimentos prisionais em Portugal, em número de 10, foi essa a escolha para o ano de 24, e aqueles apresentam, eu ia dizer apresentavam, mas infelizmente apresentam, condições mais degradadas, Ponta Delgada e Lisboa. Portanto, foram alvo de especial atenção. Uma novidade no âmbito do Mecanismo Nacional de Prevenção tem que ver com o trabalho do mecanismo no âmbito das casas de acolhimento de crianças e jovens, ou seja, já não no âmbito do tutelário educativo, onde o mecanismo tem tido, enfim, há largos anos presença, e, portanto, de uma forma mais clara, porque são locais de privação de liberdade naquele sentido estrito, clássico. E, portanto, todos os centros educativos são todos os anos visitados pelo Mecanismo Nacional de Prevenção. As casas de acolhimento, não era tão evidente que o mandato do mecanismo abrangesse as casas de acolhimento. Estamos num sistema de promoção e proteção, não estamos num sistema tutelar educativo, portanto, de educação para o direito. No entanto, no diálogo com a Segurança Social, um diálogo muito interessante, considerou-se, e também apelando à experiência de instituições com géneros, portanto, nossos parceiros noutros países em que, de alguma maneira, há semelhanças, pensou-se que era útil e seria interessante ter a presença do Mecanismo Nacional de Prevenção nestas casas de acolhimento. Começámos pelas casas de acolhimento especializadas, são em número de 5 no território nacional, são poucas, e que são as dedicadas aos casos mais complexos, nomeadamente consumos, questões de saúde mental, e, enfim, muito resumidamente e necessariamente de forma pouco rigorosa, são locais onde as pessoas estão colocadas por decisão do Estado nas quais não têm liberdade de movimentos, enfim, como entenderem, não é? Em que estão sujeitos à regra, e daí a questão da abrangência e da possível abrangência do âmbito de atuação do mecanismo. Esse relatório vai sair em 2025, houve trabalho de campo feito em 2024 e, portanto, é assim uma novidade. Quanto à GNR, foi publicado o relatório quanto aos locais de detenção, portanto, nos postos da GNR. Tinha sido feito um relatório quanto às esquadras da PSP e quanto às condições de detenção em esquadra. Portanto, já havia muito trabalho e continua a ser feito. Quanto às condições de reclusão, prisão preventiva, cumprimento de pena, estes dois trabalhos com a PSP e com a GNR têm que ver com o quadro da detenção. E, portanto, aquele quadro de até 48 horas e quais são as condições em que as pessoas estão nesse período e que nos trouxe dados muito, muito interessantes. O relatório foi publicado em 24. E quanto à formação, damos conta no relatório também de algumas necessidades a nível de formação detectadas no terreno, não é? Algumas dúvidas, algumas questões. Já se falou aqui, penso que o ano passado, sobre a questão do reporte ao Ministério Público. Continua a ser preciso trabalho também com a GNR nessa área, também com os guardas prisionais, e, portanto, quanto ao relatório do mecanismo, era isto que tinha para lhes trazer, assim, numa apresentação breve. Para além do relatório do MNP e do relatório da atividade do Provedor de Justiça, do relatório do Ombudsman clássico, a Provedoria em 24 produziu os seguintes relatórios temáticos. Um sobre o atendimento ao público, o atendimento ao cidadão nos serviços públicos na pós-pandemia, no período pós-pandémico. Este relatório foi finalizado em dezembro de 23 e divulgado em fevereiro de 24. Portanto, enfim, estamos neste momento a fazer o seu seguimento, porque, entretanto, houve algumas iniciativas legislativas também relevantes nesta área e estamos agora a tentar ultimar um ponto de situação quanto a este relatório. Foi também publicado o relatório sobre a Guarda Nacional Republicana, de que já falei, um relatório sobre o sistema de atribuição de produtos de apoio e um relatório sobre o atestado médico de incapacidade multiuso. 2024 foi, por isso, um ano em que se deu uma especial atenção às questões do cidadão com deficiência. O que aconteceu por um conjunto de circunstâncias. O relatório do atendimento ao público revelou problemas sérios nessa área, em conjunto com as queixas recebidas pelo Provedor de Justiça, não só em 23 ou em 22, mas, enfim, ao longo do tempo, e que motivou a escolha de alguns temas especificamente direcionados para a situação do cidadão com deficiência. Daí o relatório SAPA, o relatório sobre o AMIN, e está em preparação um relatório sobre a mobilidade da pessoa com deficiência. Mobilidade, sobretudo a nível do transporte público, concentrarmos-nos nas zonas urbanas mais pressionadas, e tratamos o transporte rodoviário, metropolitano e ferroviário urbano e também o estacionamento da pessoa com deficiência. E, portanto, houve aqui uma escolha, uma opção, tentar que naquele ano se concentrasse, neste ano se concentrasse, algum trabalho sobre este tema específico, o que permitiu algum aproveitamento de recursos e de reuniões e de temas bastante interessante. Passava agora ao esquema do nosso relatório do Ombudsman. O esquema do relatório que encontram mantém... Peço desculpa. O esquema do relatório mantém, de facto, a divisão entre uma parte dedicada a problemas transversais e depois uma seleção de temas analisados pelo Provedor de Justiça em 24. Já foi assim no ano passado, já foi assim no ano anterior. Este ano, o tema transversal, que, só recordando rapidamente o que é o tema transversal, é um tema que não está adjudicado, em que o provedor não elege uma área temática propriamente, mas em que vai, ao longo de várias áreas da atividade administrativa, encontrar um padrão de comportamento preocupante. De comportamento, ou enfim, se calhar comportamento não é correto. Um problema que surge na saúde, que surge na educação, que surge na segurança social, que vemos na atividade da administração tributária e que, portanto, é possível sinalizar assim com exemplos. Em 22, por exemplo, foi o tema da morosidade, o tempo que demoramos a responder aos cidadãos, as dificuldades de comunicação com o cidadão, as falhas na comunicação e as dificuldades de articulação entre entidades públicas. Foram estes os três temas transversais, com exemplos dados. Em 23, tínhamos dois temas transversais, as falhas na execução da lei e uns alertas à transição digital. Portanto, este ano temos só um tema transversal, que é o tema da pobreza. Ou seja, passamos de três para dois temas transversais e este ano, de facto, concentramos-nos no tema da pobreza. É um tema diferente de todos os outros e, de alguma maneira, enfim, não evidente, não é? O objetivo da provedoria foi o seguinte: tentar perceber com o olhar da provedoria, ou seja, virado para as ações e omissões dos poderes públicos, verificar a atuação, quando especificamente face a contextos de pobreza. Por isso, não saindo daquele, esperamos, não é? Não saindo daquele que é o nosso mandato e a nossa missão, que é estar com atenção ao exercício dos poderes públicos. Curiosamente também, foi possível detectar, analisando a pobreza, vários dos temas que já foram temas transversais nos relatórios anteriores. Exemplo, a morosidade. Claro que há morosidade, sabemos, mas Amorosidade em contexto de pobreza significa, por vezes, se eu tiver um problema, como está relatado no relatório, em que há 10 meses para atribuir um abono de família que era devido, esses 10 meses significam uma falta de um rendimento que é relevante naquele contexto de pobreza. Depois que o titular do abono de família não tem acesso a outras prestações que dependem de ser titular de abono de família, por exemplo, primeiro escalão, nomeadamente refeições gratuitas na escola. 10 meses é um ano letivo. E, portanto, a questão da morosidade em contexto de pobreza, não é, tem um impacto e um reflexo que é muito significativo. Ou seja, como as bolsas de mérito, relatamos também uma situação de uma bolsa de mérito pedida que demora mais do que um ano letivo a ser concedida. Estamos quase... Sim, então eu termino muito, muito rapidamente. Na análise dos temas selecionados, queria só dizer o seguinte, há uma grande diversidade de temas, enfim, pronto, consoante se calhar depois nas perguntas dos senhores deputados, podemos ir a alguns. Eu gostaria só de dizer que este ano trago aqui três exemplos que, enfim, é evidente que à provedoria chega uma amostra de quem conhece a provedoria e de quem decide dirigir-se a ela, enfim, muitas pessoas fazem-no a favor de terceiros, achando que o terceiro não tem capacidade para escrever o e-mail, assim, nós, portanto, mas é sempre uma amostra, não é? Não temos a pretensão de que, enfim, a partir daquilo que chega à provedoria de justiça, podemos tirar ilações e, quando precisamos de o fazer, recorremos a outros métodos. E também sabemos que, obviamente, à provedoria chega o que corre mal, não é? Ninguém... É para isso que serve, não é? E, portanto, temos que ter essa consciência, não é? Como dizia um humorista, ninguém liga para a provedoria a dizer tive um dia maravilhoso, não é? Comi, bebi, dancei. Não é possível, não é para isso que nós servimos. No entanto, preocupou-nos este ano encontrar erros, problemas que de alguma maneira... custa ver presentes em 2025. O que é que eu gostaria de dizer com isto? É normal que haja erros, claro que há erros, não existe administração sem erros, nem atividade humana sem erros. Há uma troca a calcular uma pensão, não se teve em consideração um determinado período contributivo, não se interpretou da melhor maneira um preceito, ou passou-se ao lado e tal. É normal, e portanto os erros... há que prevenir o erro, há que reparar o erro, sem dúvida, mas... Eu queria trazer os três erros que são verdadeiramente, em 2025, nos dão que pensar. E não sei se há uma reflexão a fazer sobre a capacitação dos trabalhadores em funções públicas e a terminar com isto. Detetámos dificuldades sobre o direito a estar acompanhado por advogado, por exemplo. Quer dizer, o direito a estar acompanhado por advogado fundamental, eu ia dizer, se calhar é um bocadinho pomposo, mas é civilizacional. E encontrar desconhecimento na administração sobre o direito de estar acompanhado por advogado em 2025 não nos, quer dizer, faz parar. E encontramos isto, posso dizer muito rapidamente, num regime disciplinar, num regime sancionatório, não é? Da Ordem dos Enfermeiros, sim, mas encontramos, por exemplo, um novíssimo plataforma informática, não sei bem se plataforma é o termo correto, criado na Segurança Social, não estava prevista a possibilidade de ser um advogado em representação de alguém a recorrer, o que cria outros problemas, só é possível o próprio, ou seja, ou o próprio dá as suas senhas de acesso ao advogado, o que o advogado não quer e não é suposto, não é? Ou... o advogado usa uma conta própria quando está no exercício da sua função. Nada disto, quer dizer, ou seja, porquê? Porque não é concebido a representação por advogado como um elemento importante a ter em conta e que faz parte do nosso... faz parte de conquistas importantes, não é? E que o avançar de novas coisas importantes, claro que em matéria de proteção de dados temos erros, temos problemas, mas quer dizer, é diferente, não é? Dizemos, claro, isto é um regime, há adaptações, não estávamos... Agora, representação de advogado, não desapareceu com a informática, tem que continuar, é demasiado importante. Distinção entre funções públicas e funções políticas, outra coisa que encontramos. Quer dizer, são, mais uma vez, é basilar, função pública não é função política. E as distinções são relevantes do ponto de vista do cidadão e da nossa organização. E finalmente, no ano em que comemoramos a adesão à Comunidade Económica Europeia, o desconhecimento ou a desconsideração, não vou dizer desconhecimento, que não é justo, não há elementos para isso, mas esta desconsideração quanto ao Estatuto do Cidadão da União Europeia, nos nossos serviços. Quer dizer, que é algo que, mais uma vez, temos ideia que está adquirido e há um tempo e que é relevante o que é um cidadão da União Europeia, pela forma como eles estão no nosso país, pela forma como nós, cidadãos da União Europeia, temos esse estatuto. Não é? E, portanto, são três aspectos muito, enfim, em áreas diversas, mas que no campo da análise temática gostava de deixar aos senhores deputados, porque nos pareceram, de facto, relevantes. Obrigada, peço desculpa pela inexperiência no tempo.
Muito obrigada, muito agradeço à senhora Provedora Adjunta de Justiça pela clareza na sua intervenção. Assim sendo, passo a dar a palavra aos grupos parlamentares, nomeadamente ao grupo parlamentar do PSD, o senhor doutor Paulo Marcelo.
Muito obrigado, bom dia. Queria cumprimentar a doutora Estrela Xabi e agradecer ter vindo aqui até à Assembleia da República e na sua pessoa à Provedoria de Justiça, instituição tão importante no nosso desenho institucional e constitucional e, portanto, obrigado por estar aqui, pelos dados e pela informação que nos traz. Eu estive a ler os dois relatórios, pareceram-me bastante completos e claros, ou seja, tanto a estrutura como os temas, como a informação relevante é útil para conhecimento público e para conhecimento dos deputados da Assembleia da República. E, portanto, também saudamos essa clareza e a qualidade da informação, porque às vezes não vale a pena ter relatórios muito grandes se depois não conseguimos extrair a informação útil dos relatórios e, neste caso, é um bom exemplo de um relatório focado e claro na apresentação dos temas. O primeiro tema que nos preocupou e também foi sublinhado aqui pela nossa convidada foi o tema da pobreza, relacionado com o tema da morosidade, da burocracia, e de facto Portugal, enfim, tem um problema estrutural de pobreza há muitos anos, infelizmente os dados são conhecidos, é um problema que atravessa governos, atravessa, enfim, as décadas da nossa história do século XX e do século XXI, mas há aqui números especialmente preocupantes. Por exemplo, 1,6 milhões de pessoas que recebem pensões abaixo do salário mínimo nacional, 37 mil crianças com pobreza extrema, e de facto ver esses números de pobreza com esta de forma clara aqui no relatório não deixa-nos preocupar. E depois, quando cruzamos esse problema de pobreza com a morosidade de resposta dos serviços públicos, ainda ficamos mais preocupados. De facto, sentimos, isso tem sido umas preocupações deste governo e do grupo parlamentar do PSD, de lutarmos contra a burocracia. E quando a burocracia é usada ou é um hábito na resposta ou na falta dela aos problemas de pobreza, aos problemas sociais que são aqui identificados no relatório, ficamos ainda mais preocupados, não é? Portanto, era importante que as entidades públicas, quando lidam com problemas de pobreza, de exclusão, tenham uma rapidez, tenham uma eficiência de resposta acrescida, porque sabemos que o ciclo de pobreza, quando se instala, torna-se cada vez pior e mais difícil de combater. E, portanto, ou as entidades públicas, desde a Segurança Social, à Escola Pública, ao Serviço Nacional de Saúde, se não conseguem responder atempadamente, podemos não conseguir inverter o ciclo de pobreza e isso é muito preocupante. E, portanto, uma questão concreta sobre isso, não sei se tem analisado no relatório de 24, não encontrei dados sobre isso, mas noutros anos, dados sobre o sem-abrigo, portanto, situações onde o ciclo de pobreza levou a que estas pessoas, ou por opção e sobretudo por necessidade, tenham de viver na rua, não sei se, se é uma temática que acompanham, mas, enfim, se não é, talvez no futuro possam também dedicar algum tempo esta temática que, infelizmente, nos últimos anos tem vindo a crescer e isso deve nos preocupar enquanto país. Outra matéria que, na leitura do relatório, nos preocupou foi o tema da AIMA. Portanto, com a extinção do CEF foi criado este organismo com competências transversais, mas infelizmente não dotada dos meios necessários para responder à crescente população imigrante e estrangeira que está em Portugal. O número que está neste capítulo relacionado com a AIMA é bastante preocupante. Eu encontrei aqui que houve 3.389 queixas relacionadas com a atuação da AIMA, portanto, durante o ano 2024. E, portanto, gostava de a convidar a explicar um pouco melhor a situação da AIMA, em que medida é que os indocumentados, portanto, os números que nós temos, e na semana passada fizemos algumas audições aqui na Assembleia da República, são que teria havido em 2024 e no início de 2025 cerca de 400 mil pessoas estrangeiras a viver em Portugal sem documentação. O que de facto é um número muito preocupante, que levou depois à criação de uma estrutura de missão para resposta a estas pessoas e, portanto, não sei se é uma matéria que nos pode também dar mais alguma informação de como é que a AIMA está a tratar estas situações, da falta de meios que existiu em 2024 e, de facto, se este número de 400 mil ou, eventualmente, 440 mil, também já ouvi esse número, corresponde aos números que a Provedoria de Justiça tem acesso. Outro tema que nos preocupa está no ponto 7.2 do relatório, que é a proteção do património habitacional público. E, portanto, houve um levantamento do número de imóveis públicos que não estavam a ser reabilitados, não estavam a ser recuperados, e esse abandono, essa falta de atuação tanto do Estado Central como das autarquias, levava ao aumento do fenómeno de ocupação ilegal dessas casas. Isso é uma temática que a Assembleia da República também está a tentar dar resposta, o fenómeno de ocupação ilegal de casas, sendo privadas como públicas, e é referido aqui que está em curso, deixa-me aqui pôr os óculos, está em curso um levantamento pelo Provedor de Justiça junto aos municípios quanto ao número de fogos que se encontram nestas circunstâncias e haverá números em 2025. Portanto, se tem já alguns números sobre a ocupação ilegal de casas do património público, portanto, seja central, seja autárquico, que nos possa aqui também dar, uma vez que estamos a legislar nessa matéria. Vou tentar ser rápido então, se me permitirem aqui só mais. Depois, a parte das contornações rodoviárias, fala-se aqui de 260 mil contornações rodoviárias, não sei se têm números atualizados, mas são números do passado, se têm número de dependências. Depois, o sistema prisional, eu estou a falar dos dois relatórios ao mesmo tempo, portanto, o tempo são 6 minutos, penso eu. Já excedi os 6 minutos? Já. Ah, então peço desculpa, vou ser. O tema é tão interessante que às vezes nos entusiasmamos. Sistema prisional, há aqui uma descrição bastante preocupante do sistema prisional e não há aqui muito tempo a falar sobre isso, está sobretudo também no relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, não havendo tempo não vou abordar este tema, fazia-lhe só uma última pergunta, que é, há aqui dados, na página 144 do relatório, quanto às solicitações dirigidas ao Provedor de Justiça. E se virmos os anos, vemos que em 2020 houve 21 mil, 2021 também 21 mil, mas depois em 2024 só houve 13 mil solicitações. Como é que explicam este número? Será que as pessoas recorrem menos porque não conhecem? Como é que a instituição, que leitura faz destes números e da redução acentuada das solicitações à Provedoria de Justiça? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Marcelo. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, na pessoa da Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas informar que dividirei o tempo com o meu colega Sr. Deputado Ricardo Reis. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também a senhora Provedora Adjunta da Justiça, doutora Estrela Xavi. Antes de mais, agradeço a sua presença aqui na primeira comissão e o relatório que nos traz, um relatório focado num tema de tamanha relevância como é a pobreza. De facto, quando vemos que um em cada cinco portugueses estão em risco de pobreza ou exclusão social, não podemos ficar indiferentes. Quando vemos 37 mil crianças na pobreza extrema, não podemos ficar indiferentes. Quando vemos que entre 2019 e 2023 quase duplicou o número de pessoas em situações de sem-abrigo, não podemos ficar indiferentes. Mas este, infelizmente, é o legado que o Partido Socialista nos deixou. Sabemos os principais fatores que nos trouxeram aqui, estando entre eles o aumento exacerbado dos preços da habitação e também os salários precários. É por esta razão que me espanta que neste relatório o capítulo dos estrangeiros em Portugal. Diria até que parece um capítulo um pouco ingênuo, um capítulo que assume que resolver o problema da pobreza em Portugal é colocar imigrantes em primeiro lugar antes dos portugueses. Ora, a questão da habitação é algo que me parece óbvio. Quando olhamos para o número gritante de imigrantes em Portugal, só temos três hipóteses. Ou permitimos que vivam 30 e 40 pessoas na mesma casa, que é o que tem acontecido, e pessoalmente não me parecem condições dignas, ou distribuímos estes imigrantes por várias habitações e naturalmente os preços da habitação vão disparar, e mais uma vez quem sai prejudicado são os portugueses, ou então existe uma terceira hipótese, uma terceira opção, que é de facto a remigração, e espanta-me que no desejo da Provedoria da Justiça de acabar com a pobreza, esta não seja uma hipótese tida em consideração. No que diz respeito aos salários, estamos também muito habituados a ouvir e a consentir que os imigrantes vêm fazer os trabalhos que os portugueses não são dispostos a fazer. Ora, isto não é verdade. Os nossos portugueses estão precisamente lá fora a fazer os trabalhos que os imigrantes fazem cá em Portugal. O que os nossos portugueses não querem e não estão dispostos é receber salários tão irrisórios como os que os imigrantes recebem e que, na verdade, prejudicam a nossa economia e que contribuem precisamente para a pobreza em Portugal. Não posso também deixar de passar nesta audição algo gravíssimo que se tem passado com o SNS. Temos recebido denúncias de profissionais de saúde de vários hospitais que nos dão conta que estão dezenas de imigrantes a utilizar o mesmo número de utentes de saúde. E, portanto, pergunto se não deveria também a Provedoria da Justiça estar mais preocupada com estas situações que prejudicam os portugueses. Também relativamente às questões de atribuição e de acelerar os procedimentos de entrega de cartas de condução e da relação com o IMT, nós sabemos que têm acontecido bastantes atribuições indevidas de carta de condução ou até mesmo temos conhecimento de TVDEs, por exemplo, a conduzir sem carta de condução. E, portanto, eu pergunto se a única solução aqui passa por um acelerar de procedimentos de entrega de cartas. A mim não me parece, mas parece que esta é a única solução que este relatório nos apresenta, portanto coloque esta questão. E deixar só uma última nota que se a Provedoria da Justiça continuar mais preocupada com o reagrupamento familiar de imigrantes em Portugal, que é o que nos parece no relatório, do que com os próprios portugueses, então nós corremos o sério risco de que deixem de existir famílias portuguesas. Portanto, acho que é aqui que os esforços devem estar concentrados e gostava de facto que este relatório mencionasse mais as famílias portuguesas que passam dificuldades, principalmente as famílias numerosas que prestam um grande serviço à nossa nação e que infelizmente têm também uma bastante predisposição para a pobreza. Muito obrigada.
Deputado Ricardo Reis.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Provedora Adjunta da Justiça, continuando aqui o que a minha colega estava a referir e tocando também numa questão que o relatório aborda, que tem a ver com a parte da habitação social. É verdade que a burocracia, a morosidade dos processos e também a falta e a própria má gestão de recursos acaba por ser muitas vezes uma barreira. E todos estes temas se interligam, nomeadamente quando falamos, por exemplo, de uma questão de pobreza, e como foi referido, e bem, que acaba por agravar quando há este tipo de atrasos burocráticos e esta morosidade dos serviços, naturalmente que isto agrava as situações de pobreza. Mas isto interliga também com uma questão de habitação social. No sentido em que, e muitas vezes as câmaras municipais é que gerem também toda essa parte, o que acaba por acontecer e o fenómeno que nós estamos a viver é mesmo que acabamos por ter famílias que, devido ao aumento do custo de vida, baixos salários e esta relação, são incapazes de ter uma habitação e que necessitam desse mesmo apoio. Nomeadamente, e aqui devo dizer que deve ser prioridade de qualquer governo e de qualquer país, primeiro os seus nacionais e, portanto, para as famílias portuguesas, primeiro esta habitação social. Mas importa dizer que atualmente o que acontece, para além de atribuições indevidas que muitas vezes são feitas, porque quem está em algum tipo de Câmara ou Assembleia Municipal sabe que acontece muitas vezes atribuições indevidas, pessoas que recebem abonos do Estado, que têm rendas de 1 euro, 2 euros, 3 euros, mas que mesmo assim não as pagam e estão em cumprimento, ou mesmo outro tipo de situações mais graves de ultrapassagem nesse tipo de acesso à habitação social. E esta parte da habitação social depois entra numa questão de competição no que diz respeito ao aumento desenfreado, por culpa clara e indiscutível do Partido Socialista, do número de imigrantes em Portugal sem capacidade de sustento. Por isso é que a nova lei, as alterações à lei dos estrangeiros devem prever essa parte da pessoa ser capaz de se sustentar. Porque esse sustento é essencial para que as pessoas que entram não entrem automaticamente de mão estendida à procura de ter acesso a esta habitação social e acabar por aumentar a competitividade por estas mesmas habitações, nomeadamente aqui no que diz respeito à lei da oferta e da procura. Em segundo ponto, dar apenas aqui uma nota no segundo relatório referente ao Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, que há uma parte referente e que diz qualquer coisa deste género, não querendo estar a citar erradamente, mas que é indigno que imigrantes ilegais estejam horas ou dias e durmam em salas de entrevistas no aeroporto, algo assim do género. Naturalmente que isso não é o cenário ideal e de facto há uma falta muito grande de recursos nessa matéria. No entanto, aqui deixo-lhe mesmo uma pergunta direta. Se não tivesse sido extinto o SEF por parte do Partido Socialista, se tivéssemos um SEF mais reforçado, se era possível fazer aquilo que verdadeiramente devia ser feito nestes casos, que não é a pessoa estar um dia, dois dias, três dias numa sala de entrevistas, é a partir do momento que entra ilegal em Portugal, é um criminoso por esse facto e deve ser deportado com a maior celeridade possível. E é só isto. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Dava a palavra então ao grupo parlamentar do PS, na pessoa da senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar... São seis minutos, não é? Seis minutos. Queria começar por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Sra. Provedora Adjunta da Justiça, que, ao contrário do que disse, não mostrou inexperiência nenhuma, que foi uma ótima apresentação e ficámos todos a ganhar com a apresentação que fez dos dois relatórios e também de quem a acompanha, e queria centrar-me em dois temas fundamentais. Antes disso, porque estamos numa comissão séria, dizer que todos sabemos que Portugal está com preços de facto muito elevados de habitação e isso é refletido nos relatórios. Os fatores estão identificados internacionalmente, não só pelos vistos gold e pelos residentes não habituais, por Portugal ser considerado um destino seguro, um destino seguro quer turístico, quer para viver, isso também levar a que se procure a Portugal como um país de investimento para segundas casas, para alojamento local. É um país com salários baixos versus o custo elevado da habitação por força daquilo que acabei de dizer. Os custos de construção aumentaram muito desde da Covid, como se sabe, há muita especulação imobiliária e, portanto, são certamente os imigrantes que estão a causar problemas nos custos da habitação. E, portanto, voltando à seriedade, eu queria centrar-me na questão da deficiência, que é um ponto muito importante nos vossos relatórios, e no vosso relatório. E é evidente que estamos aqui numa situação única, porque quando o relatório foi feito, quem era provedora é uma atual ministra do Governo, E também vai-nos ajudar a colocar algumas questões ao Governo também por isso, porque há aqui uma linha de pensamento. É dada muita importância no relatório, quer às prestações, quer às acessibilidades, quer ao papel que as cotas de emprego têm, quer ao papel que os apoios sociais têm, ao papel dos cuidadores, e depois são feitas críticas, consoante as queixas que são recebidas, porque essa é a função da provedoria, à forma como esses vários vetores essenciais para que haja uma igualdade entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência funcione. Ora bem, e nós verificamos agora que, por um lado, há uma redução do grau mínimo de incapacidade de 60% para 33%, passam a contar para esta estatística trabalhadores temporários e precários, relativamente a apoios sociais, a prestações até agora isentas passam a ser tratadas como rendimento, e já temos visto vários casos que certamente passarão a chegar como queixas à Provedoria de Justiça, a desempregados, prestadores informais, pessoas que recebam o complemento por deficiência, que até sobem de escalão e é como se deixassem de ter estas prestações. Relativamente aos cuidadores, o Governo já anunciou a intenção de retirar os horários flexíveis e o direito a recusar trabalho noturno e aos fins de semana e, portanto, extrapolando aquilo que está aqui escrito com estas medidas, gostava que fizesse um comentário ou que nos ajudasse a pensar, porque se a situação já é descrita com esta preocupação, naturalmente as nossas preocupações aumentam. Relativamente à imigração, há um ponto que nos parece essencial. Para além de algo que eu venho repetindo, que é, independentemente das alterações legislativas, concordar, se não se concordar, a verdade é que vem sendo sempre mantido em vigor o regime Covid. Ou seja, diz-se, não devia ter havido a manifestação de interesses, nós acabámos com a manifestação de interesses, mas a verdade é que a renovação automática dos títulos, nomeadamente do passaporte, continua. E, portanto, o relatório denuncia claramente que há uma promoção de quase impossibilidade de se estar ilegal, mas de não se estar regularizado. Porque podem-se fazer as operações policiais espetaculares que se quiser, mas uma pessoa, se tiver um passaporte, ele é renovado automaticamente, por exemplo, ou se tiver um visto de entrada por 90 dias, ele é renovado automaticamente, simplesmente não consegue ter um contrato de trabalho ou não consegue ter um sítio onde viver. Portanto, há aqui uma situação de hipocrisia, que é uma espécie de estímulo à não regularização, mas não uma situação de ilegalidade. E, portanto, não há aqui ninguém que seja criminoso. É uma renovação automática deste sistema, ao mesmo tempo que está a dizer que mudámos completamente de política. E há uma denúncia clara de atrasos, de autorização de pedidos de residência, de desumanidade em marcações relativamente a pedidos absolutamente legais por parte de imigrantes, de desumanidade no que diz respeito ao reagrupamento familiar, que, pelo menos entre um provedor, agora a ministra, considera um mecanismo absolutamente essencial e veja-se o que foi agora declarado inconstitucional, e claramente diz-se que quem falha não é o imigrante, é o Estado. E, portanto, isto parece-nos absolutamente essencial, esta visão humana e este apelo a que a administração funcione de outra forma, que quando diz que há uma forma de marcar online, mas depois não existe marcação nenhuma, que isto mude. E depois, finalmente, para terminar, porque já ultrapassei o meu tempo, digo apenas que acho de enorme importância as visitas que foram descritas à surpresa a vários estabelecimentos, nomeadamente a estabelecimentos prisionais. Naturalmente, todos nós temos o maior respeito por todas por todos os profissionais que trabalham nos estabelecimentos prisionais, mas é evidente que em qualquer Estado de Direito também a sua dignidade mede-se pela forma como os reclusos são tratados, se há ou não maus-tratos nas prisões, e naqueles estabelecimentos onde se verificaram situações de maus-tratos, preocupa-nos depois a forma como se detectou que não há um bom encaminhamento relativamente a eles. Mais uma vez agradecer o relatório e dar conta destas incongruências por força da, enfim, da questão temporal e da natural transição de cargos que acontece, e bem, com qualquer pessoa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, na pessoa do Sr. Deputado Rui Rocha. 6 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Provedora Adjunta e gostava de começar esta intervenção salientando que o relatório anual de 2024 é merecedor de elogio, é um relatório extenso, tecnicamente bem feito, e constitui, portanto, uma ótima ferramenta para conhecer a realidade do país e refletir sobre políticas públicas. Gostaria também de salientar que nos parece que o relatório acaba por confirmar algumas, enfim, afirmações, algumas posições que a Iniciativa Liberal tem tomado ao longo do tempo, nomeadamente quando dizemos que o Estado muitas vezes falha em aspectos essenciais e, portanto, neste caso concreto, falhando em prejuízo daqueles que mais proteção mereciam e mais proteção deviam ter do próprio Estado. E vou concretizar algumas dessas áreas. Não podemos estar indiferentes, de facto, à persistência de uma faixa alargada da população que permanece em situação de pobreza, e salientamos que essa circunstância decorre muitas vezes de falhas estruturais do próprio Estado. A ideia de que a morosidade das decisões da administração pública, a fraca articulação entre organismos públicos e a ausência de fiscalização das leis são fatores que agravam e produzem a pobreza e fragilizam a confiança nas instituições. A ideia de que o problema do Estado não é mais das vezes de falta de leis, mas da disfuncionalidade do Estado na execução dessas leis e na monitorização. Nos apoios sociais, é que os pagamentos do Estado devem ser feitos por defeito, com fiscalização ou reconciliação posterior. A ideia de que as constantes alterações às regras fiscais, nomeadamente em sede de IRS, geram incerteza para os contribuintes e introduzem uma complexidade no sistema que só favorece os cidadãos mais informados e, portanto, penaliza aqueles que têm menos acesso à informação. A ideia de que o IVA sobre serviços essenciais tem de variar consoante a natureza do serviço e não consoante a natureza do prestador. A ideia de que o Estado não pode colocar na lei que as decisões da administração pública têm de ser tomadas num determinado prazo e depois esse prazo nunca, ou muitas vezes, não é cumprido, e isso não tem qualquer tipo de consequência, nem vantagem ou proteção para o cidadão. A ideia de que o Estado tem prédios à sua responsabilidade que não consegue ou não sabe gerir. A ideia de que o Estado toma decisões administrativas que afetam direitos, liberdades e garantias sem as fundamentar, sem dar o devido sentido de urgência aos casos mais delicados. E, portanto, eu queria, perante este diagnóstico, fazer aqui algumas perguntas no que diz respeito à pobreza e proteção social, se a Provedoria de Justiça entende que há instrumentos adicionais que poderão tornar mais eficaz a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade, as questões da fiscalidade, concretizar em que medida é que a instabilidade legislativa pode colocar em causa o princípio da segurança jurídica, na habitação, se a morosidade nas decisões administrativas em matéria de habitação é, no seu entendimento, apenas uma falha administrativa ou uma violação flagrante de direitos constitucionais. Na justiça, o que falta para que exista uma coordenação efetiva entre prisões e serviços prisionais antes da libertação de reclusos? No que diz respeito ao papel do provedor, que papel entende que deve desempenhar no escrutínio da qualidade regulatória? Que constrangimentos é que encontra quando intervém na relação entre o Estado e os particulares? De que forma é que a AR, a Assembleia da República, poderia reforçar a eficácia das recomendações do provedor de justiça? No exercício da função como mecanismo nacional de prevenção, que falhas considera mais preocupantes no cumprimento dos direitos de pessoas sob custódia policial? Como avalia a eficácia do Estado na preparação da reintegração social de quem cumpre pena e que papel pode ter o provedor nesse acompanhamento? E depois perguntas sobre o relatório do Provedor de Justiça como mecanismo nacional de prevenção. No caso dos estabelecimentos prisionais, considera que a sobrelotação estrutural de alguns estabelecimentos põe em causa a proibição constitucional de tratamentos cruéis, humanos ou degradantes? Que mecanismo recomenda para assegurar que as recomendações do Provedor em matéria previsional não ficam anos sem execução prática? No que diz respeito aos centros de instalação temporária e espaços equiparados, e tendo em conta que a Provedoria tem insistido na falta de planos de emergência e de sistemas de chamadas de segurança nos quartos de isolamento, que resposta institucional seria adequada quando há recomendações reiteradas desde 2020 sem cumprimento? Nos centros educativos, e referindo o relatório que após o termo de uma medida cautelar titular educativa não existe acompanhamento consistente dos jovens em liberdade, que soluções se proporiam para articular as áreas de ajuda da segurança social, da educação no acompanhamento pós-internamento? E por último, numa perspectiva internacional, comparando o relatório medidas adotadas por outros países para combater a sobrelotação, quais dessas que foram objeto dessa comparação considerariam mais adequadas, tendo em conta a realidade portuguesa? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Rui Rocha. Daria então a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Provedora Adjunta. Não querendo repetir algumas das questões que já aqui foram colocadas, mas também cabendo-me a elaboração do relatório, não posso deixar de densificar também algumas das mesmas. Desde logo na primeira dimensão, na dimensão da pobreza, e que, conforme referiu aqui, mas também verificamos no relatório, é transversal a várias dimensões. Desde logo também naquilo que possa ser formas de má administração ou fatores de agravamento da pobreza extrema e a própria urgência que deveria existir por parte da administração pública e a própria crise habitacional que está a afetar em particular as famílias vulneráveis, os idosos, crianças e pessoas com deficiência que permanecem em condições insalubres ou em situação de desalojamento. O relatório cita o caso até de um agregado com 2 idosos e um adulto com 98% de incapacidade que aguarda por habitação social e, nesse sentido, claramente os programas de apoio até aqui existentes não têm sido suficientes para dar respostas. Eu, daquilo que percebi e falou há pouco nas recomendações formais de casas de emergência, mas percebi que estavam associadas a situações de saúde mental e não depois situações de risco de pobreza extrema ou vulnerabilidade, nomeadamente pessoa idosa, como foram estes casos aqui identificados no próprio relatório. Depois também destacamos aquilo que refere no seu relatório, no relatório da Provedoria, como os programas de apoio como o Porta 65, que também são marcados por vários atrasos, falhas de concessão, plataformas digitais inacessíveis, o que no nosso entender, e também acaba por estar vertido no relatório, penalizam quem mais precisa. E perguntamos se na opinião da Sra. Provedora Adjunta não existem ou não funcionam outros mecanismos de alerta rápido que permitam priorizar de forma eficaz estes grupos, ou então políticas de apoio que possam ser aplicadas, ou seja, políticas de apoio neste momento estão aplicadas, passo a expressão, de uma forma cega, ou seja, sem distinguir os diferentes graus de vulnerabilidade do acesso. Porque eu recordo-me que uma das medidas que este Parlamento aprovou foi precisamente que o Porta 65 também pudesse ser alargado às vítimas de violência doméstica, e é importante perceber se este critério, por exemplo, já está ou não a ser aplicado, tendo em conta a especial vulnerabilidade que as mesmas detêm. Depois também a própria barreira digital. No caso das pessoas idosas, sabemos que a barreira digital constitui hoje um fator de grande dificuldade para que possam ter acesso aos canais de atendimento ou a este tipo de programas, e se também nesse sentido houve melhorias ou não por parte da administração, porque o relatório, louvando a identificação dos seus problemas e a extensão do mesmo, acaba por depois, em certa medida, ficamos sem perceber o que é que de recomendações anteriores. E aqui refere precisamente a monitorização que é feita no relatório a recomendações anteriores da Provedoria, mas sem perceber até que ponto é que têm sido acatadas e acolhidas nestas dimensões de maior vulnerabilidade. No caso, depois também ainda da igualdade, são assinaladas uma série de questões. Sabemos que a imigração tem sido um tema muito presente, mas a não discriminação e a igualdade, em particular, em que medida é que depois o recuo em certas políticas está a afetar outras áreas da igualdade, também será importante perceber. E uma matéria que nos é muito cara, que tem a ver com a proteção animal, a provedoria fala igualmente também em relação à questão destas mudanças e indefinição das entidades competentes, e aqui não fala apenas da transferência do ICNF para a DGAV, mas também identifica o facto de existir uma legislação que transferia competências para as CCDRs, mas que está a ser neste momento completamente inoperante na sua concretização. É uma preocupação da CUPAN partilha, evidentemente, e portanto gostaríamos de perceber se da parte da administração pública houve alguma informação que tenha sido de alguma forma também comunicada à provedoria em relação a esta monitorização. Por fim, e tendo em conta que muitas das questões que também teria aqui para colocar e com esta dificuldade de ser a última a fazer as questões e não querendo estar a repetir, a inércia que aqui fala na eliminação das barreiras, muitas das vezes no acesso dos cidadãos, gostaríamos de perceber se sentem, porque é algo que o PAN também se tem batido, que no âmbito da própria configuração da provedoria faria sentido reforçar algumas das suas competências, porque muitas das vezes é aqui discutida a necessidade de criar ou a provedoria, por exemplo, da criança, mas são matérias que no fundo, no nosso entender, cabem no chapéu da provedoria de justiça. E, portanto, à semelhança de programas específicos que têm para o apoio ao idoso, se efetivamente, do ponto de vista do legislador, se faria sentido reforçarmos de alguma maneira este âmbito de competências ou se acha que já está plenamente acolhido dentro disso. E agradeço não só o relatório, como também os esclarecimentos, pelo menos enquanto relatora, ser-me-ão bastante úteis. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Então, passaríamos agora à intervenção final da Sra. Procuradora Adjunta.
Eu começo por agradecer muito a todos as vossas perguntas, a atenção que puderam dar aos nossos relatórios. Os nossos relatórios são feitos para divulgação pública. São um instrumento muito interessante interno. Fazer o relatório é para os colaboradores da Provedoria de Justiça sempre, sempre ocasião de reflexão, de planos, de possibilidades de futuro, às vezes de autocrítica quanto à forma como se esteve. E, portanto, é um exercício que é muito interessante, é muito congregador também da Casa, fazer o relatório. No fundo, funcionamos, claro, por departamentos e conhecer o trabalho uns dos outros é um momento importante. E o que eu dizia é que, enfim, o relatório é importante até para a própria provedoria, é útil. É para o público em geral, mas ele é feito por imposição legal e não por acaso, é feito para a Assembleia da República. E, portanto, agradeço profundamente a atenção que lhe puderam dar, porque, de facto, esta sensação de ser útil, de produzir qualquer coisa que possa merecer a vossa atenção, é fundamental para a instituição e é prova de que, enfim, E estamos para alguma coisa e devemos manter e reforçar o nosso trabalho. Eu são muitas perguntas, e perguntas em áreas muito diversas. Eu vou tentar não deixar ninguém insatisfeito com a falta de resposta e peço desde já desculpa se for o caso. Acho que, enfim, vou tentar aqui cobrir o que me foi pedido. A visão que trago, a visão que lhes trago é a visão da provedoria de justiça, a visão institucional da provedoria. Isso é essencial porque, enfim, nenhum de nós, chefe de gabinete, eu própria, nunca faríamos aqui outro tipo de considerações que não essas, não é? A posição institucional da provedoria. Dizer isto é dizer que a posição institucional da provedoria tem um quadro, que é o quadro do seu dever estrito de imparcialidade, a sua independência. Não é assim? Portanto, é aí que se move e que deve ser uma opinião ou uma posição informada. A nossa via preferencial de informação são as queixas. Como disse há pouco, nós falamos Tentamos falar da experiência que temos e daquilo que nos chega via queixas e com a consciência de que há vida para além das, há muita coisa para além das queixas, nós não sabemos, perguntamos quando temos que perguntar e, portanto, as minhas respostas serão com este pressuposto que diria que não pode ser outro, não é? É um órgão que não pertence à esfera política, tal como ela enfim, entendida, vivida, no seu palco próprio, este por excelência, e, portanto, será assim que tentarei responder-vos. Também deixar uma nota que, quanto a processos legislativos em curso, mesmo que conturbados e mesmo com intervenção de várias entidades, também pode acontecer a Provedoria de Justiça pronunciar-se, mas quando é solicitada. Isso acontece, aliás, tivemos um e-mail da primeira comissão quanto a um projeto do Provedor da Criança, uma iniciativa legislativa, acho que foi 2 minutos antes de começar esta audição, e portanto, pronto, somos solicitados, a Provedoria pronunciou-se sobre isso em 23, se não estou em erro, enfim, é nosso dever, sendo solicitado pelo legislador, dar resposta, analisar e dar, não, diria que não, não na circunstância da audição para efeitos do relatório de atividades, por todas as razões, na verdade, por todas as razões. Também ainda dentro desta linha, deixamos de lado, embora nos preocupem, faça parte das nossas preocupações, mas as questões hipotéticas, não é? Sim, queixas prospectivas. Sim, é verdade que quando há qualquer coisa, na provedoria essas conversas existem, não é? Vamos ter queixas sobre isto, isto foi assim, vai acontecer. Mas, quer dizer, pronunciar-me sobre hipóteses de queixas, sobre queixas prospectivas, também acho que é de todo... Enfim, não seria avisado e por isso reservava aqui estes campos, não é? Que compreendo que fazem parte também da vida do Parlamento, mas que para nós, com o nosso estatuto, são de facto importantes e são de facto definidoras daquilo que é o nosso papel. Eu vou por razões, enfim, para tentar ir a tudo, ia desde já à estatística. Pergunta, se não estou em erro, doutor Paulo Marcelo, quanto às flutuações no número de solicitações à provedoria. Eu gostava de o fazer por mais do que um motivo. Por um lado, o nosso termo de o balanço é sempre importante, qual é a eficácia, qual é a produtividade, qual é a implantação da provedoria. E a estatística também nos dá isso. Nós temos como excepcional o período da pandemia. O período da pandemia foi, de facto, para a Provedoria de Justiça um período absolutamente fora de tudo, não é? Houve um acréscimo enorme do número de queixas, houve problemas que nunca tinham chegado, houve legislação, como aqui já disse há pouco, penso que foi a senhora deputada Isabel Moreira, a questão da produção legislativa durante a pandemia foi muito particular e isso trouxe à provedoria um número enorme de queixas e, portanto, nós, esses anos da pandemia para nós são excepcionais. Depois houve o esforço de reorganização do trabalho da provedoria, de que se fala também na nossa introdução, que é equilibrar queixas concretas, respostas ao cidadão com intervenção sistémica, com um avassalar de queixas, não é assim? Não é possível sequer detectar os problemas aos quais é possível dar uma intervenção sistémica. Vivemos no expediente diário de tentar acudir, não é? Que às vezes era mesmo acudir. O exercício tem sido, como é que se equilibra isto, não é? Porque a provedoria está de portas abertas, não se paga custas, não é preciso advogado, sem prejuízo do que eu disse quanto ao papel deles. E, portanto, nós não dizemos, quer dizer, o ponto de partida é de abertura. Foram implementados circuitos de apreciação liminar, compostos por pessoas com várias valências, para se conseguir dar uma resposta mais rápida. E quanto à estatística, eu queria dizer o seguinte. Este ano, pela primeira vez, fizemos algo, que não é do conhecimento geral, mas que eu gostava mesmo de dar nota, que é... desagregámos o número de queixosos do número de queixas. Isto porquê? Nós temos muitas queixas repetidas. temos queixas em relação aos mesmos assuntos. Basta um concurso público daqueles que têm muitas pessoas e temos uma série de queixas. Tratámo-la como uma só, se o problema é o mesmo, tratamos como uma só. Mas às vezes não é preciso ser um número enorme. Às vezes são pessoas que não têm nenhuma relação entre si, que não se conhecem, mas estão afetados pelo mesmo programa de habitação. A deputada Inês Sousa Real falou-nos dos programas de habitação e nós identificamos. Isto é o problema X desta plataforma, que nós já conhecemos por via de queixa e muitas vezes por via do diálogo neste caso, com o IRU. Tratamos como uma única queixa, não faz sentido dispersar. E este ano, pela primeira vez, conseguimos ver distinguir entre o número de queixosos que nós temos, quantas pessoas recorreram à Provedoria de Justiça, e não só ter o número de queixas. São coisas antigas que levam o seu tempo, mas conseguimos desagregá-las e estamos satisfeitos com isso e, portanto, número de queixas e número de queixosos têm que ser tidos em consideração. Sem embargo, há um número mais diminuto que nós conhecemos. Nós não fazemos campanha contra a apresentação da provedoria, nem pouco mais ou menos, mas temos feito uma grande campanha pela explicação do que é o provedor de justiça. Isto inclui coisas tão simples como dizer o provedor de justiça trata de queixas sobre privados, sobre entidades públicas, não nos façam queixas sobre um supermercado, porque não é a nossa coisa. E temos feito isto, temos um vídeo com esta explicação, temos folhetos, e uma parte da diminuição, pensamos nós, é da explicação do papel do provedor de justiça, que temos muito trabalho para fazer aí, mas que sentimos que não tratamos de queixas que tenham um objeto que esteja em simultâneo a ser tratado em tribunal. E muitas pessoas já sabem isto, não é? Não é essa a nossa missão. E esse é um caminho importante. Conseguir canalizar, as nossas instituições com géneros têm o mesmo problema, conseguir que as pessoas nos tragam aquilo que é da competência do provedor e no qual nós podemos e devemos intervir, não é um trabalho fácil. No entanto, devo dizer que em relação a 2025, os números que eu tenho até este momento, por comparação com o período homólogo de 24, ou seja, 1 de janeiro a 31 de agosto, mostram uma subida do número de solicitações ao provedor de justiça. Nós juntámos isso pela maior visibilidade da instituição que decorre do posicionamento da sua sede no centro da cidade. Para nós isso é um aspecto que foi relevante e o número que temos para 25 é de crescimento de queixas. Outra coisa que conseguimos fazer pela primeira vez em termos estatísticos foi contar o tempo real de resposta ao cidadão. Tempo real porquê? Por procedimentos internos, nós tínhamos o tempo de criação da queixa, da averiguação de se aquilo era mesmo um processo que conta para o provedor. Ora, isto não interessa ao cidadão. Ao cidadão interessa quando é que eu entreguei o meu e-mail, o meu formulário, quando é que telefonei e quando é que me deram uma resposta final. E este ano conseguimos fazer por amostragem, porque são muitas queixas e o sistema não estava preparado para isso, e ter resposta para a pergunta que nos fazem por vezes, bom, afinal, em média, quanto tempo é que demora uma solicitação feita ao provedor de justiça? Estamos na ordem dos 80 dias e estamos bastante satisfeitos com isso. Claro que nada disto aconteceria se não houvesse a unidade de apreciação liminar que nos consome, de facto, muitos recursos. Agora, temas substantivos. Eu, se calhar, todos falaram da pobreza, há muita coisa a dizer sobre isso, mas daquilo que nos trouxe, os casos que nos chegam, o que nós sentimos é a inexistência de uma especial atenção, de uma especial emergência. Tratar uma bolsa de mérito, a bolsa de mérito é dada com uma dupla questão, que é condição de recursos, famílias com dificuldades e alunos que tiveram bom aproveitamento no ano transato. Portanto, tem esta dupla vertente, que é premiar o mérito, o esforço. Nós temos números no relatório sobre o sucesso escolar em função do rendimento da família, não é novidade para ninguém. E, portanto, esta bolsa de mérito enfim, de facto, é de uma pertinência óbvia, parece-me. Ter uma morosidade superior a um ano para alguém que pediu bolsa de mérito, preenchia os requisitos e tem bolsa de mérito passado mais de um ano civil, não é igual a ter alguém que trabalhou no estrangeiro, tem uma pensão na Suíça, tem uma pensão tal, e aquilo é complicado, o cálculo, mas dá-se uma pensão provisória e a pessoa espera. Não é a mesma coisa. A morosidade é um problema, mas não seremos capazes, enquanto país, de priorizar e de ver se está em causa alguém que está na rua, se está em causa alguém que esta é a única fonte de rendimento. A resposta pode ser diferente, não é? A questão dos alertas. Sentimos nas respostas que temos e na interação, a nossa interação com as entidades é direta, não é? E sentimos a sua... se calhar nem é muito... Enfim, porque há sentimentos mistos e ambíguos, não é? Da incapacidade, de alguma... Temos, como esse temos tantos, não é? E é verdade, nós sabemos que a provedoria muitas vezes intervém num caso... E a intervenção nesse caso gera... No outro dia fomos surpreendidos por causa de uma coisa do Fundo Ambiental. Estou bem. Que, por causa de uma coisa do Fundo Ambiental, que uma intervenção que tínhamos tido, nós tínhamos, não sei se meia dúzia, mas de queixas, e de repente demos conta, aquilo nunca mais andava, demos conta que havia 6 mil processos que o Fundo Ambiental estava a tratar por causa do nosso alerta, ou seja, há uma repercussão, não é? Se for pertinente, se for possível, não é? Há uma repercussão, mas da parte dos serviços há de facto muita, enfim, há constrangimentos grandes. Eu gostava de dizer, por causa dos programas de habitação de que falou, portanto, que falou o Chega, de que falou a deputada Inês Sousa Real, o doutor Miguel, se não estou em erro, e a questão da habitação. O provedor está muito atento à habitação, aos programas de habitação e está atento em vários planos que eu aqui deixaria se brevemente. A concessão dos planos. É a nossa convicção neste momento, e está dito no relatório, que uma concessão de planos na habitação, mas noutros também, com a participação e a auscultação das entidades que os vão implementar, é essencial. É mesmo essencial. Não podemos partir do princípio que a entidade tem um programa informático para fazer aquele plano. Porque não tem. Quer dizer, a nossa experiência é que não tem. E, portanto, quando sai o diploma normativo, eles vão tentar arranjá-lo, externalizá-lo, fazer com aquilo que conseguem. E são coisas complexas, não é? O provedor de justiça chamou a atenção. No relatório do ano passado, tenho a certeza, neste também penso que sim, de um programa chamado Rules Code. Rules Code, não fomos nós que inventámos, é uma coisa que, mas significa o quê? Que à medida que se produz o diploma normativo, produz o programa informático que vai permitir a sua implementação, de modo que quando entra em vigor a lei, haja o programa informático, o que permite detectar problemas. Isto, porque é que isto funciona em conjunto? Porque no programa informático, o informático diz, olha, que assim não dá. Vai correr mal, nós não vamos conseguir. Hoje em dia os programas, as plataformas entopem, não previram certas possibilidades e, portanto, esta ideia é exatamente esta. É coisas tão simples como ter um mês no diploma legislativo ou ter 30 dias. Em termos informáticos isto muda tudo e quando chega a fevereiro empata, não é? E não, quer dizer, é escusado, não é? É complicado. Como nós tivemos no caso das medidas para mitigar os efeitos da inflação, a entrega de determinado valor às famílias em função do número de filhos para crianças que tinham abono de família, primeiro escalão, segundo escalão, e ficou de fora que os trabalhadores em funções públicas recebem o abono das suas entidades empregadoras. Ou seja, no diploma legislativo tínhamos a cargo do ICE, ora, o ICE não sabia quem são os titulares de abono de família primeiro escalão, pagos por entidades empregadoras públicas. Públicas. Estamos sempre só a falar no domínio público. E, portanto, isto criou para essas pessoas que estavam na mesma situação, não é? Cumpriam a condição de recursos, um sentimento de injustiça, de que não se lembraram delas, foi resolvido a duras penas. E, se calhar, com trabalho manual. Ou seja, esta articulação, esta capacidade de atenção àquilo que é previamente à concessão, o trabalho no terreno parece-nos muito importante. Nós estamos a tentar, de facto, trabalhar a questão das casas, enfim, da habitação pública, a carecer de obras, de fogos habitados, que é um número grave e que nos preocupa muito, fogos que estão habitados e que têm necessidades de obras grandes. Implica com as crianças, implica com os cidadãos com deficiência e implica com, quer dizer, há casas em que não há casa de banho. Não há casa de banho funcional. Não é? Como... E, portanto, há fatores que implicam uma intervenção legislativa, porque as questões da contratação pública são convocadas, mas estamos muito atentos à habitação, quanto à concessão dos programas, quanto ao estado do parque habitacional. Temos mantido com o IRU um diálogo frequente e, portanto, enfim, há muito por fazer, mas queremos estar cientes da questão do sem-abrigo, também aqui foi falada, sim, durante a pandemia foi publicado um relatório relativo aos sem-abrigo e neste momento, no tema da habitação, é falado sempre a questão das pessoas que estão em situação de sem-abrigo enquanto aguardam habitação social. Enquanto aguardam habitação social ou porque uma habitação social que lhes foi entregue está ilegalmente ocupada, não é? Que já lhes foi entregue e que portanto, são de facto problemas conhecidos da Provedoria de Justiça. A Provedoria pugnou por uma solução perene para a questão da imigração, pela não prorrogação. A questão da prorrogação tem sido importante. A questão da prorrogação tem muitos problemas, porque tem o problema da saída de território nacional, que é muito grave. Essas pessoas têm a sua situação regularizada em termos de território nacional, mas não podem abandoná-lo. E, portanto, pugnámos por uma solução perene. Claro que depende de muitas, enfim, da redução das pendências, da noção dos processos em curso, mas sim, partilhamos essa visão da solução perene, até porque, em relação ao reagrupamento familiar, a prorrogação também levanta problemas. Levanta problemas essa possibilidade. Eu queria apenas... responder aqui em relação a atribuições indevidas de apoios, não é assim? Foi perguntado a estrangeiros, Dr. Ricardo Reis, se não estou em erro, de atribuições indevidas, qual é o papel da provedoria, e nomeadamente encontram neste relatório uma questão relativa aos atestados passados pelas juntas de freguesia, atestados de residência e os problemas que aí encontramos. A Provedoria de Justiça tenta ter, enfim, é seu dever ter muito presente, e vem isso no relatório do atendimento ao público, noutros relatórios, ver a posição do cidadão e a posição da administração. O estatuto de imparcialidade impõe-nos que assim seja, parece-nos. Para além de que a eficácia da ação é completamente diferente se assim for. Não é? Desconsiderar as limitações ou os problemas da administração, como se a administração fizesse porque sim ou porque... Eu termino, sim. Não é um caminho útil. Não, e, portanto, há essa ponderação em relação aos atestados de residência, em relação aos quais tivemos queixas de cidadãos, foi visto em conjunto também com as juntas de freguesia e a nossa posição não desconsidera o desconforto, ou enfim, a posição das juntas de freguesia de não quererem praticar atos que com os quais não concordam, ou para os quais não tenham elementos. Isso é obviamente relevante. Agora, há possibilidade, tem que haver possibilidade de ultrapassar isto. A Junta de Freguesia tem que poder certificar de forma convicta e no âmbito das suas atribuições a residência, não é assim? E de forma rápida, e os cidadãos, é uma atestação de factos, E os cidadãos têm direito a obter certificado de têm direito a obter essa referência da junta de freguesia quanto à sua residência. O papel do provedor de controlo dos procedimentos nestas questões e noutras, nos concursos públicos, em muitas questões, o papel, pensamos que os procedimentos existem e o respeito pelos procedimentos e a vantagem dos procedimentos existem por uma razão, e é a nossa convicção que, ao controlar os procedimentos, é um trabalho que permite... O provedor não tem uma missão em âmbito de combate à corrupção, mas controlar os procedimentos é também contribuir, não é assim, para a diminuição de fenómenos corruptivos, não é? E, portanto, este equilíbrio entre o papel e as possibilidades da provedoria, a defesa dos cidadãos, a consideração das condições reais, a administração tem vindo a guiar a nossa ação e pensamos que deverá continuar assim. Eu sei que fiquei com perguntas por responder e peço desculpa por isso, tentei selecionar assim talvez os mais relevantes. Agradeço mais uma vez muito, eu e o Dr. Ricardo Carvalho, a vossa atenção. Muito obrigada.
Assim dou por terminada a audição. Renovo os agradecimentos quanto às intervenções da excelentíssima senhora Procuradora Adjunta e dizer que foi um gosto que os recebemos ambos na nossa comissão.
Um gosto imenso. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Vice-Presidente.